Vamos conversar hoje no nosso perfil literário com Alexandre Francischini, que é autor do livro Laurindo Almeida, dos Trilhos de Miracatu às Trilhas em Hollywood. Esse livro pertence ao Programa de Publicações Digitais da Unesp, uma iniciativa da editora Unesp em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Alexandre, muito obrigado por ter vindo aqui ao nosso estúdio conversar aqui conosco. E eu queria saber inicialmente como é que você chegou a essa escolha do Laurindo Almeida.
Eu sou instrumentista, né? Então eu toco, tenho uma atividade como instrumentista, e aconteceu que uma vez eu estava numa livraria tocando e eu, na hora do intervalo, fui folhear a estante de livros lá e peguei um livro chamado O Jazz do Reggae ao Rock. E fui olhar a parte de guitarristas lá, como sou guitarrista também. Aí estava escrito lá, Laurindo Almeida, um grande ícone da história do jazz, brasileiro, né? Músico extremamente respeitado no exterior. Eu falei, mano, caramba, toco meu instrumento e eu não conheço, né? Isso passou, eu falei, um dia eu dou uma olhada, né? E eu tava, enfim, continuo a vida, e até que eu entrei no mestrado. Eu fui, ingressei no mestrado.
Já com
fazer
esse projeto?
Não, com outro projeto que não tinha absolutamente nada a ver com isso. E tava um pouquinho empacado a história, não sabia bem o que fazer. E eu me lembrei desse livro, dessa passagem. Foi aí que deu início à pesquisa, né? Eu comecei a... Aí eu montei um projeto, todas aquelas coisas...
Do mundo, né, acadêmico.
Do mundo, né, acadêmico. Iniciei a pesquisa. E, para minha surpresa, cada vez que eu buscava referências, informações, dados, eu vi que o objeto de pesquisa, o músico, né, tinha grande potencial para... Né, músico...
É, para quem não conhece, conta um pouquinho, Alexandre, quem foi o Laurindo de Almeida?
Então, o Laurindo foi um músico que... ele nasceu aqui no interior, ele nasceu no Vale do Ribeira, né, numa cidade chamada Miracatu, pertinho de São Paulo, aqui no litoral. Ele pertenceu ao cast de músicos de rádio, aqui, primeiro aqui em São Paulo, depois no Rio de Janeiro. Em 1947, em decorrência do fechamento dos cassinos, ele, em 46, um ano anteriormente, ele foi para os Estados Unidos e lá... se tornou um grande músico, assim, dos estúdios de Hollywood, né? Ganhou vários Grammys, inclusive o Oscar do cinema brasileiro, né? Coisa que é uma informação inédita, ninguém tem nem ideia disso, né? Então, esse é uma das coisas que vão estar no livro, que de repente pode até...
É uma descoberta no processo de pesquisa.
Exatamente. Né? Só foi por aí.
E ele foi te fascinando, então.
Exatamente.
Você foi entrando no mundo do Laurindo Almeida, isso foi.
Isso, fui para Miracatu, fui pesquisando, conheci pessoas, amigos em comum, né? Algumas pessoas aqui de São Paulo conviveram com ele, né? Porque ele voltava para o Brasil enquanto a mãe era viva, ele voltava anualmente, né? Isso até 60 e pouco. Aí depois que a mãe morreu, ele não voltou mais. Mas... Então ele cultivou amizade aqui em São Paulo e eu pude conversar com uma série de pessoas.
E qual a lembrança que as pessoas têm do Laurindo
Almeida? Uma pessoa boníssima. Ótimo coração, extremamente humilde, né? Embora tenha todo um músico bastante representativo, nunca perdeu essa característica, segundo as pessoas que conviveram, né?
Agora, você fala no teu livro também essa questão da relação com a bossa nova.
Sim, essa é uma polêmica que eu, na medida que eu tomava conhecimento com a bibliografia, do pouco que... poucas referências que tinham a respeito do Laurindo, alguns autores divergiam com relação à suposta contribuição dele em relação à gênese da estética musical da bossa nova, né? Alguns autores achavam que ele tinha sido uma pessoa bastante representativa para as questões estético-musicais da bossa nova. Outros não, disseram que ele era um músico que ficou americanizado lá, ficou no cinema, fazendo trilha para cinema lá, não tem nada a ver com bossa nova, né? Então, nesse sentido, eu tentei mais ou menos equalizar essa polêmica, fiz uma análise das músicas dele para tentar reconhecer alguns elementos ali que indicavam uma espécie de gênese da concepção musical da bossa nova. Né?
E o que você acha? Assim,
seguramente tinha, mas na verdade isso é uma polêmica muito mais ideológica do que musical propriamente. É óbvio que ninguém acorda falando, hoje eu vou inventar a bossa nova. É um fruto de um processo histórico, né? E a música não é diferente disso, né? Então toda a linguagem da musical da bossa nova vem se consolidando desde a década de 30. E o Laurindo é só mais um deles. Mas por um motivo ideológico, talvez essa questão tinha um diferencial com relação à figura do Laurindo, porque alguns autores entendiam que ele ficou americanizado, e você atribuía a bossa nova a um cara que está lá fora, e os daqui, né? Então tinha toda essa polêmica que tinha um cunho mais ideológico do que musical, propriamente, né?
E ele, na verdade, essas idas e voltas, quer dizer, ele deixou seguidores, por exemplo, seja lá ou cá?
Durante o decorrer da pesquisa, eu constatei que ele tinha uma grande penetração em toda a América Latina. Léo Brauer, que é uma referência do violão moderno, quando ele, numa das poucas homenagens que teve quando ele morreu, disse que tocar violão clássico nas Américas era tocar como Laurindo Almeida, né? Então, ele atribui a mesma importância do Laurindo a outros músicos, como, por exemplo, Segovia, né? Então, ele era uma figura bastante representativa fora do Brasil, mas aqui permaneceu um pouco à margem, né? Então, estranhamente, as pessoas que mais sabiam do Laurindo não eram músicos.
Agora, você analisa também no teu livro composições do Laurindo Almeida.
Sim.
Queria que você falasse um pouquinho quais são elas.
Então, eu dei preferência num primeiro momento, porque assim, como era um objeto inédito, né, um músico que não tinha pesquisa ainda, eu percebi que tinha muita coisa para ser feita e não daria tudo num trabalho só. Então eu dei a ênfase realmente na bossa nova, né? Essa polêmica existente, né, a respeito da bossa nova. Mas ele tem mais de 100 discos no exterior, né? E mais da metade com música erudita, né? Então tem uma outra parte dele aí relacionada à música de concerto bastante substancial, né? Também tem uma outra parte de trilha sonora. Eu não tive acesso exato a essa lista, mas diz a lenda, né, que tem mais de 800 trilhas sonoras para filmes de Hollywood, né?
Mas que é um número extraordinário, né?
Um número bastante grande. Inclusive ficou muito bem financeiramente em decorrência disso, né? Tinha uma casa bastante boa em Hollywood lá, né? E gostava e gozava de bastante prestígio no meio dos estúdios, né?
Tem alguma dessas trilhas que é mais conhecida?
A do Poderoso Chefão, por exemplo, ele toca o bandolim, né? Uma trilha bastante famosa aqui no Brasil, todo mundo conhece a melodia, né? Tem a dos Dez Mandamentos, né? The Unforgiven, que é um filme que aqui no Brasil, acho que saiu com o nome Os Imperdoáveis, né? Então tem coisas bastante...
Quer dizer, e de certa maneira isso foi te surpreendendo um pouco no processo?
Muito.
À medida
muito
que você ia lendo sobre ele, falando com pessoas.
Exatamente. Eu percebi que ele tinha uma história bastante bonita, né? E que aqui no Brasil estava totalmente esquecida, né? Totalmente à margem, né, da historiografia da música popular brasileira. Né?
Agora, como instrumentista, o que mais te toca nele?
Olha, ele é um músico que tem uma sonoridade bastante peculiar, né? Tem um staccato muito bonito, né? Tem uma sonoridade, extremo bom gosto, não é um virtuoso exatamente, né? Isso porque ele foi formado numa época que ainda o tipo de approach musical ainda é mais ligado à tradição, né? Então não é um virtuoso nos moldes da atualidade, mas é um músico de extremo bom gosto, compunha muito bem, né?
Agora, as gravações dele, por exemplo, são acessíveis ao público brasileiro hoje? É fácil você encontrar Laurindo Almeida?
Não acho. É só de colecionador. Eu tive a sorte de conhecer um violinista aqui de São Paulo também, o senhor Ronel Simões, que é um colecionador. Inclusive, foi uma dessas pessoas que me cedeu todo o material, tanto partituras quanto discos, né? Então, ele tem tudo, inclusive entregue pelo próprio Laurindo em mãos, né? Então, foi uma pessoa bastante importante para a pesquisa e é uma figura extraordinária também, né? Que foi muito gratificante ter conhecido no período da pesquisa.
E a tua relação, quer dizer, com o instrumento violão? Você começou a tocar desde pequeno? Como é um pouco a tua história?
Então, na verdade, eu sou guitarrista, né? Mas como a palavra violão é mais difundida aqui no Brasil, fora é tudo guitarra, né? Tem electric, acústico, mas é tudo guitarra, né? Então eles têm uma relação diferente. Então eu sou guitarrista, na verdade, né? Mas sempre fui apaixonado pelo violão, estudo desde criança. Então na verdade, é o meu meio de atuação, né?
E a sua entrada no mundo acadêmico se deu por uma necessidade sua, por uma busca? O que foi?
Então, na verdade, assim, eu tenho uma atividade como músico, né? Mas também gosto da pesquisa, gosto do meio acadêmico. Também tenho bacharelado em instrumento, né? Então, também transitei entre esses dois universos. O universo da música da noite, né? E também esse universo acadêmico, né? Que aí, para você galgar um crescimento profissional, é necessário todos esses processos, mestrado, doutorado, né? Todas essas coisas.
E falando de galgar, então, após a publicação, inclusive, desse livro, você está com alguma pesquisa em andamento? Você pretende continuar pesquisando o Laurindo Almeida?
Então, sim, atualmente eu emendei o mestrado, agora eu estou cursando o doutorado, né? E pretendo dar continuidade às pesquisas, não tendo como foco, o Laurindo Almeida como objeto, mas as discussões que ficaram, que ficaram um pouco tratadas superficialmente, né, no livro, em decorrência do objeto ser tão amplo, né, de pesquisa.
Por exemplo, o que você tem vontade de aprofundar?
Questão de identidade, né? O fato dele ter transitado entre música erudita, música popular, ter feito trilhas sonoras, é um universo muito amplo, o que, na verdade, acredito eu, dificultou um pouquinho a inserção dele na historiografia da música brasileira, porque ele viveu num momento inserido num contexto nacionalista. Então as pessoas buscavam ícones de uma determinada tendência musical, e ele nunca foi músico de fronteira, né? Difícil de catalogar, difícil de colocar, né? Então essa é uma discussão bastante pertinente que eu ainda pretendo retomar, né?
Agora, ele trabalhou, pelo que eu sei, se não estou enganado, com músicos como o Carlos Miranda, trabalhou, sim, com pessoas assim, quer dizer, muito conhecido, Garoto também, Guarapi Xinguinha.
Sim.
Quer dizer, o que você conseguiu apurar um pouco desses diálogos? Como ele era visto, inclusive, pelos seus parceiros?
Bom, aí é por fonte bibliográfica, né? Era um músico bastante querido por ser uma pessoa muito boa, além de bom músico, né? Pessoa de bom coração. Isso é a palavra que todo mundo usa quando se retrata o Laurindo, né? Mas ele foi, por exemplo, uma pessoa bastante importante para a carreira do Villa-Lobos. O Villa-Lobos, quando foi para os Estados Unidos, não falava inglês. O Laurindo já estava lá e eram amigos desde aqui do Brasil. Então ele funcionou como uma espécie de intérprete do Villa-Lobos nos Estados Unidos, na primeira vez que o Villa-Lobos foi para os Estados Unidos, né? O Ronuel Simões, que é esse violonista, me contou a história de que quando o Villa-Lobos foi pela primeira vez para os Estados Unidos, o Laurindo que intermediou o contato dele com os estúdios em Hollywood, né?
Eu ia te perguntar como ele acabou entrando nesse universo do cinema, das trilhas. O que você tem de informação sobre isso?
Quando o Laurindo foi para os Estados Unidos, ele conheceu os irmãos Jim e Tom Dorsey, né, que eram músicos que também trabalhavam para cinema, né? Então eles intermediaram a entrada do Laurindo para o mundo das trilhas sonoras, né? Inclusive o Laurindo trabalhou não só como compositor, arranjador de trilhas, e até fez papéis, atuou como ator mesmo, né? O primeiro filme do Laurindo, inclusive, ele trabalhou como ator. Não como... Ele aparecia tocando o violão no filme.
Então, quer dizer, é uma experiência dele como ator e não como instrumentista.
É, a primeira aconteceu dessa forma. Inclusive, nesse filme tinha outros músicos também, né? Não só o Laurindo, né? Na verdade, era um grupo brasileiro chamado The Samba Kings. Era um grupo de brasileiros que fez uma participaçãozinha nesse filme, agora, né?
Quer dizer, e que você sabe um pouco da vida dele lá? Você falou que tinha essa casa, né, maravilhosa, etc. Quer dizer, ele se relacionava também com a comunidade brasileira que havia? Ou ele se inseriu de verdade nesse mercado americano?
Não, eu acho que a segunda opção aí é mais, né? Não tenho notícias disso, não, de ter inserido, se ele ficou inserido num grupo de brasileiros morando nos Estados Unidos? Acho que não.
Porque essa questão dele ser americanizado, como você colocou, lembra um pouco aquela questão da Carmen Miranda também, né?
Sim, é a mesma crítica, né? Essa crítica permeou a historiografia da música popular brasileira desde que os Estados Unidos se manteve hegemônico culturalmente, né? Aquela coisa da americanização, né? Então sempre houve reações, né, de uma musicologia com uma certa tendência marxista que tinha aqui, como, por exemplo, autores como José Ramos Chorão, né? Sempre a crítica bastante ferrenha ao americanismo, né? A americanização dos artistas brasileiros, né?
Mas acaba sendo muito mais ideológico do que musical.
Musical propriamente, seguramente. Seguramente.
Que, aliás, de certa maneira, isso até continua às vezes, né?
Ainda assim, né? Agora de uma outra maneira, mas isso se perpetua.
Essa questão acaba permanecendo.
É, exatamente.
E no próprio meio musical brasileiro, no mundo acadêmico, você já falou um pouquinho. Quer dizer, o que as pessoas têm de referência do Laurindo Almeida?
Quase nada. É, incrivelmente. Isso eu fui constatar na defesa, durante a qualificação e durante todo o processo, porque eu fui perguntar para muitas pessoas sobre o Laurindo e as informações eram extremamente escassas. Eu preciso fazer jus a um documentário aqui, que foi lançado no Rio de Janeiro, acho que na década de 90, chamava Laurindo Almeida, Muito Prazer, de um produtor lá do Rio chamado Leonardo Dourado. É um documentário feito em parte no Brasil e em parte nos Estados Unidos. Ele foi de suma importância para as pesquisas também. Então eu não posso deixar aqui de fazer referência a esse documentário.
Você teve acesso a esse material?
Tive acesso.
Como que ele é? Conta um pouquinho para nós.
Ele tem um pedaço aqui no Brasil com vários artistas falando sobre o Laurindo. Artistas brasileiros, inclusive apresentado pelo próprio Toquinho, né? Então passa, tem depoimentos do maestro Júlio Medalha, do Oscar Castro Neves, o violinista Turíbio Santos, né? Esse realmente conheceu bem o Laurindo, pessoalmente, tudo. Mas você vê que assim, a grande maioria das pessoas até que estão dando depoimentos são aqueles depoimentos que estão no senso comum, né? Aquilo que está mais à vista, né? Realmente as pesquisas precisam vir além disso, né? Para descobrir toda a história do Laurindo. Né?
E ele tem descendentes, Alexandre?
Então, eu fui atrás da família dele na cidade de Miracatu achando que tivesse. O irmão dele, ele tinha um irmão mais velho que tinha raízes na cidade, mas já são falecidos, né? Ele tinha um filho no Rio, eu também procurei entrar em contato, mas não consegui, né? Então, eu acho que não. Ele foi casado algumas vezes, mas também não tive notícias da... Eu sei que as esposas são falecidas. Né?
Quer dizer, em termos de família, então, você aqui tem no Brasil, pouco acesso aqui no Brasil, pelo
pouquíssimo,
menos.
Pouquíssimo.
E pouquíssimo. Tem alguma referência lá fora, de se haveria...
Então, a esposa dele é uma cantora lírica canadense que eu procurei de todas as formas manter contato, mandei e-mail, todas aquelas coisas, mas não tive resposta. Né? Não tive resposta. Tem um outro musicólogo de uma universidade americana que fui bastante amigo dele, mas também não tive a resposta. Agora tem um museólogo aqui na cidade de Miracatu chamado Paul Laranoir, se eu não errei a pronúncia do sobrenome, é isso. Ele é uma pessoa que conviveu bastante com o irmão mais velho do Laurindo. Foi outra pessoa bastante importante para obter algumas informações sobre o Laurindo, familiares, sobretudo, né?
Quer dizer, que em termos biográficos a pesquisa é inédita, né, nesse sentido. Sim. De levantamento da vida dele, do aprendizado dele, o que você conseguiu levantar?
Ele foi músico, como a maioria dos músicos da época dele, com um aprendizado informal, né? Não se tem notícias de estudo formal do Laurindo, né? Aquela coisa de aprender no meio mesmo, né? Na vivência.
Tá, quer dizer, como autodidata. É. E esse pulo dele para os Estados Unidos teve um momento marcante, hein?
Sim, o fechamento dos cassinos no Brasil pelo governo do...
Quer dizer, esse é o divisor de águas mesmo.
Divisor de águas. A partir daí ele ficou sem emprego, né? E quis alçar voos maiores aí nos Estados Unidos, né?
Agora você falou do falecimento dele, em que circunstâncias foi?
Ele morreu de câncer, né? Morreu nos Estados Unidos em 1995. E está enterrado lá mesmo, em Los Angeles. Né? Todo o acervo dele está disponível na Biblioteca do Congresso Nacional de Washington. Né?
Esse acervo é de quanto? Qual o tamanho desse acervo?
Então, o acervo ele fica disponível em determinadas épocas. Assim, então não dá para você, se eu quisesse hoje lá, por exemplo, não teria acesso. Então não dá para saber. Isso fica acessível numa determinada época e durante as pesquisas eu não tive como ir para lá. Né? Não tive como fazer essa pesquisa, né?
Agora, na tua avaliação, qual que é o maior legado que o Laurindo Almeida deixa? Como músico, como não só instrumentista, mas também por essa inserção dele no mercado americano? Como é que você avalia isso?
Eu acho que o Laurindo é um caso realmente à parte na historiografia da música brasileira devido ao seu ecletismo, né? É uma música que transitou nos diversos meios, né? Foi compositor de trilhas sonoras, como havia dito. Tem uma discografia vasta na música erudita, na música popular, né? Então ele é um músico bastante particular, né? Que eu não, pelo conhecimento que eu tenho, uma figura bastante emblemática, né? Assim, que o diferencia bastante dos músicos de sua época, né? Exatamente pela quantidade de coisas que ele fez. E é um músico que ganhou inúmeros Grammys, por exemplo, dividiu Grammys com Stravinsky, que é um músico de peso pesado da história da música erudita, né? Ganhou inúmeros outros prêmios, não só musicais, ele foi considerado ganhou o título de comendador da Ordem do Rio Branco, né? Foi uma pessoa bastante querida pelos amigos, né? Bastante representativo na academia, nessa própria universidade que eu havia dito, né? Ele fez diversas palestras, recebeu prêmios, né? Então, o músico transitou em muitos universos e sempre bem quisto em todos eles, né?
Você avalia que ele é mais conhecido hoje nos Estados Unidos ainda? Ele é mais lembrado nos Estados Unidos que no Brasil?
Bom, isso seguramente, né? Seguramente. No Brasil, eu diria que o primeiro trabalho só a respeito dele de maneira mais sistemática, pelo menos no meio acadêmico, é o meu. Volto a ressaltar, o documentário ele é bastante representativo e foi de suma importância. Mas de pesquisa acadêmica, com recursos metodológicos, todas aquelas coisas, é o primeiro, né?
Então, se alguém quiser continuar essa conversa agradável com você sobre o Laurindo Almeida, você pode deixar um contato seu, você tem um blog, tem um e-mail.
É, eu posso deixar o meu e-mail, que é alefranciscini@terra.com.br. Se quiser entrar em contato, será um prazer.
Você pode repetir, por favor?
alefranciscini@terra.com.br.
Então, conversamos hoje aqui no nosso perfil literário com Alexandre Francischini, que é autor, né, de Laurindo Almeida, dos Trilhos de Miracatu, As Trilhas em Hollywood. Muito obrigado pela presença e parabéns pelo teu trabalho.
Eu que agradeço.
Obrigado.
Muito obrigado.